Future Hacker. Life. Path. Future.
Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker, um papo ótimo aqui com Armando Toledo. O Armando, você falou um pouco, né, da pandemia, né, que você falou, né, ter visitado clientes e eles estão nessa questão, como é que vai voltar, se é híbrido, etc. Mas eu queria ir um pouquinho mais para frente, eu queria passar um pouco essa fase, né, essa fase que a gente vai ter logo mais aí no ano que vem, eu queria ir para o futuro do trabalho. E aí eu queria te jogar três cenários para saber exatamente qual que você acredita que a gente está caminhando. Então, vamos falar. O primeiro cenário é um cenário que é mais o famoso a holocracia, né? Quer dizer, ou seja, os squads começam a ganhar força e a hierarquia começa a cair e começa a perceber que, teoricamente, a empresa ela consegue ser essa gestão muito mais colaborativa do que hierárquica. Esse é um cenário que alguns, né, estudiosos estão falando que o mundo está indo para isso. Um segundo, que é as flash organizations, né? São empresas que são criadas na nuvem, onde as pessoas podem participar de projetos no mundo inteiro. Isso é um estudo da Melissa Valentine, né, com a estudiosa de Stanford, que ela fala mais ou menos esse caminho aí de você ter empresas que você pode estar fazendo parte de qualquer lugar do mundo. E um terceiro eixo, que é onde as pessoas elas podem participar de duas ou três empresas. Quer dizer, ela não tem mais aquela comunhão total junto com uma empresa das 8 às 18, quer dizer, ela pode trabalhar 3 dias numa empresa, uma outro dia numa ONG, etc., e ela compõe essa sua... Qual você acha que essas visões de cenários que você acredita que a gente pode seguir, se é a combinação delas, qual a sua opinião sobre isso?
É uma boa pergunta, né? Falar de futuro é uma coisa complexa, né? A gente pode falar do que a gente acha que pode vir a acontecer. Eu acredito muito no modelo de autogestão, né? A Holocracia fala muito com ele. Eu, como te falei, a gente teve a oportunidade de implementar autogestão numa startup de 40 pessoas e por ser uma startup, era muita gente nova e o olho do pessoal brilha. É um modelo completamente diferente. No autogestão não é para qualquer um. É assim, a gente fala que autogestão não é autodireção, ou seja, autogestão não é cada um faz o que quer. Autogestão é quase como se você tivesse combinados, ou seja, você tem a sua responsabilidade, as coisas que você é responsável por, e dentro da sua responsabilidade você toma as decisões que você tem alçada para resolver aquele problema. Esse é o modelo. Para mim, os três cenários se falam. Você imaginar que esse modelo onde você trabalha por responsabilidade, quase que por resultado e não naquele outro exemplo que a gente estava dando, né, que as pessoas consideravam quanto tempo de trabalhando quando estou fisicamente dentro do escritório. E o modelo de autogestão, você é por task. Ninguém está preocupado em quantas horas você fez. O que estão preocupados é você, na última revisão que a gente fez, você disse que ia fazer isso aqui. Você fez ou não fez? E se não fez, por que que não fez? O que que você precisa para conseguir fazer? Então, é muito mais task-oriented, vamos chamar assim, né? Ou seja, pelo resultado do que pelo esforço. E isso fala muito com esse conceito de você ter pessoas espalhadas no mundo inteiro e fala muito com esse conceito de você trabalhar, então, para mais de um lugar. Porque já que eu trabalho por tasks, desde que eu execute as tarefas que estão me sendo dadas, eu poderia trabalhar para diversas empresas, não teria um porquê não. O outro lado dessa história toda, que eu acho que é um perigo que a gente tem, é esse conceito de cultura e de que somos seres humanos. E esse é o lado que eu não sei, mas que me assusta muito a gente abrir mão totalmente dele. A partir do momento que você não tem mais, entre aspas, identidade de empresa que você representa, e, né, quem sou eu para falar isso, né? Eu acabei de contar para você que eu trabalho hoje em dia em 4, 5 lugares. Mas eu, sei lá, talvez a explicação seja que tendo um fio condutor por trás que une aquilo que você acredita, e aí a gente pode entrar para o outro lado, né, que é o que você se propõe a fazer, a transformação que você pretende trazer para o mundo, entre aspas, até o seu propósito, se você tem um fio condutor que te dá condições de estar participando desses diversos ambientes, de alguma forma você conseguiria ter uma cultura mais... Eu não vejo como é que a cultura da empresa vai sobreviver a isso. Isso é muito complicado. Mesmo quando eu trabalhava com tecnologia, naquela época a gente fazia muito outsourcing, né? Então você pegava a área de tecnologia de um cliente e o cliente te dava a área de TI, te dava, né? Você recebia a área de TI do cliente para você operar. E era um desafio muito grande quando você fazia isso, as pessoas que vinham, né, que tinham o que a gente chama de rebadging, de receber um badge agora da sua empresa de tecnologia que é responsável por gerenciar a tecnologia para aquele cliente final, né, para aquela empresa que comprou o serviço de você, que aquela pessoa entendesse para quem ela trabalha. Porque para muitos deles, eles fisicamente continuavam no mesmo lugar, trabalhando para aquela mesma empresa de varejo, ou indústria, ou o que fosse, ou banco, só que agora eles não são mais daquela empresa, mas eles são da sua empresa. E um desafio que a gente tinha naquela época é como é que você explica para aquela pessoa como é que é a cultura da sua empresa, quais são os valores da sua empresa, o que sua empresa acredita, como é que a gente opera, como é que a gente pensa. E eu acho que, André, a grande pergunta é essa: isso vai deixar de existir? Ou seja, na hora que você fala num modelo onde você tem pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, que consequentemente implica que essas pessoas raramente vão estar fisicamente juntas. Você vai poder buscar o recurso onde ele está. As pessoas não vão ter mais a limitação, porque eu particularmente moro em São Paulo. É muito fácil em São Paulo você falar que você pode procurar o emprego que você quer. Dependendo onde você está, você não pode. E se você puder juntar isso, que a pessoa pode viver em qualquer lugar do mundo e trabalhar para outra empresa ou outras empresas em qualquer lugar do mundo, a tecnologia vai te dar isso. É interessante a gente olhar do ponto de vista da como a tecnologia vai permitir que você opere assim, que você tenha pessoas espalhadas pelo mundo, podendo estar onde fisicamente elas queiram estar, podendo trabalhar para as empresas que elas queiram trabalhar e nas quais elas acreditem, ou mais de uma empresa. Isso tem um monte de vantagens, mas existe uma grande desvantagem, ou grande ponto de interrogação que eu tenho, que é como é que fica o lado humano com isso. Nós, né, seres humanos, podemos viver e trabalhar sem fisicamente estarmos com essas outras pessoas, sem termos essa comunicação informal, como a gente falou antes, de que alguma forma você entende o que está acontecendo? Como é que você garante que você consegue gerar um ambiente tal que exista essa confiança e essa intimidade? Aí também, de novo, estamos saindo para um outro assunto, né? Quando a gente entra com essa conversa de diversidade de ideias, diversidade de pontos de vista, para você ter esse ambiente seguro para que a diversidade ocorra, você precisa de um ambiente onde as pessoas têm confiança e as pessoas têm intimidade. Como você faz para gerar isso com pessoas que passam poucas horas por semana juntas? Porque as pessoas, então, trabalham para mais de uma empresa. Então, essa dimensão toda, eu acho que tem um ponto de interrogação muito grande de se isso vai funcionar ou não vai funcionar, até que ponto se dá certo ou não. E talvez a resposta seja que o híbrido vai ser assim, ou seja, o híbrido é que você presencialmente vai satisfazer essas necessidades trabalhando em lugares físicos, né? Mesmo que seja mais de uma empresa, e você vai ter esse lado de poder trabalhar remoto ou por tasks, né, por tarefa, por atividade, para outras empresas em outros lugares de uma forma digital. E tendo o lado físico, vai poder, de alguma forma, saciar essa necessidade humana.
Eu não vou nem entrar na questão do metaverso aqui, das pessoas vão poder trabalhar numa outra dimensão, mas não vou entrar nisso. Eu queria ainda te explorar um tema, que inclusive você faz parte da comissão aí do IBGC, que é de sustentabilidade, né, da parte do ESG, né? Então, eu tenho uma opinião com relação a esse tema. Eu acho que assim, o ESG agora só está em pauta porque entrou no econômico, né? Enquanto era apenas engajamento, você tinha 20%, 30%, e agora, quando entrou efetivamente no econômico, eu acho que agora a empresa que não pensar nisso, ela pode ter prejuízo, né? Assim, né? Em tese, né? Mas eu queria entrar um pouco nessa questão do né? A gente fala muito de fake news, de mídia, etc., mas assim, do fake news das empresas com relação a esse tema. O que quer dizer isso, né? Assim, quer dizer assim, tem muita empresa que às vezes faz uma propaganda, né? Assim, compensei carbono, etc., mas ao mesmo tempo, a mesma empresa tem um trabalho extremamente hostil com uma cadeia de fornecedores, quer dizer, uma coisa que teoricamente fica meio velado e que não aparece para fora. Como é que pode controlar isso, né? Existe alguma forma de controlar esse, por exemplo, o IBGC, existe algum órgão que fala assim, não, efetivamente, como se fosse um ISO, né? Essa empresa efetivamente todas as práticas dela, tanto né, de environment, quanto de governança e sustentabilidade, ela está em conformidade com a prática? Ou é cada um por si?
Eu acho que, na verdade, o controle vai acontecer pela própria sociedade e pela transparência de informações que acontecem hoje em dia. Tá? Para mim, esse é o final da história. Independente de ter medidor, reporte, sistema, recomendação, melhores práticas, etc. Mas o ponto do ESG todo é muito interessante. Eu que estou trabalhando com impacto desde 2016, como eu te falei, olhar agora e ver a ênfase que está sendo dada no ESG é uma delícia. Né? Porque era um assunto antigamente que você puxava com as pessoas e ninguém tinha nem muito interesse, nem sabia do que você estava falando. E agora todo mundo fala. Né? O Fábio Barbosa, ele fala que existem os três Cs. Né? O C da convicção, o C da conveniência ou o C do constrangimento. E a gente tem visto de tudo nesse momento. Antigamente, para falar sobre ESG, eu falasse sobre sustentabilidade, e eu vou me permitir confundir os dois temas, porque senão a gente entra num preciosismo muito grande, a gente tinha que, para falar com alguém do mundo que só pensava em negócios, né, que só pensava no lucro da empresa, você tinha que falar sobre risco. Então você falava do perigo de você não olhar isso e o risco que isso poderia ter. Como você falou, agora o negócio de ESG virou oportunidade. Ou seja, começou o conceito de pera um pouquinho. Se eu for uma empresa que tem boas práticas, né, de social, ambiental e de governança, eu vou ter mais chance de alguém estar interessado em investir na minha empresa, eu vou ter um crédito mais baixo, eu vou ter vantagens, né, para pegar dinheiro, alguma coisa assim. E aí começa essa bagunça de o que é ser ESG. E não existe um padrão oficial, né? Não existe uma medição oficial, não existe uma barra oficial. Existem diversas réguas, diversas formas de medir. Por isso que, hoje em dia, é muito interessante. Uma das primeiras perguntas que a gente faz quando um cliente se aproxima da gente para falar de ESG é: por que você quer falar disso? Para entender em qual daqueles Cs a pessoa está. Você simplesmente seguindo a lei, você pode dizer que você tem práticas ESG. Eu simplesmente sigo a lei, eu faço o que me mandam fazer. E não estou exposto, não estou expondo a empresa por causa disso. Você pode mudar e falar o seguinte: não, para mim esse negócio todo de ESG, de olhar essas dimensões, é tão importante que hoje em dia eu, na estratégia da minha empresa, eu, sei lá, tenho uma pessoa que olha isso. Você pode evoluir um pouco mais e dizer o seguinte: não, mais do que isso, o ESG, ou todo o conceito de impacto, faz parte da estratégia da minha empresa. Ou seja, na tomada de decisão, qualquer decisão, ou seja, não é que tem um... chama lá a pessoa de ESG para vir falar aqui. Não. É que nem pessoas, né? A empresa que opera naquele modelo de que só fala de pessoas, pessoa responsável pela área, o executivo responsável pela área de pessoas, é uma loucura. Você espera que todo e qualquer gestor ou pessoa na empresa tenha esse mindset da importância. A mesma coisa para impacto. Então, o que a gente espera, o que a gente acredita que dá certo, é na hora que você não tem mais um departamento que só olha isso, ou sei lá, só ele olha isso, mas você tem toda a estratégia da empresa baseada nisso. Tem um livro chamado All In, não sei se por acaso você já viu, mas eu achei muito interessante, porque esse livro ele fala de épocas distintas que a gente está. Né? Então, primeiro ele fala de uma época que era reduzir o vou chamar de um impacto, né? Foi basicamente de 97 até 2005, quando as empresas olhavam, né, o estrago que elas faziam no mundo e tentavam mostrar que elas estavam estragando menos o mundo. 2005 é quando nasce o termo ESG, e aí começa, na minha cabeça, o ESG fala muito com o como. Então não é o que você faz, mas como você faz. E quando dizem assim, não, mas a empresa que só pensa no lucro. A empresa tem que pensar no lucro. Não tem nada errado nisso. Se a empresa não for sustentável financeiramente, se ela não parar de pé, ela não consegue operar. Tem que olhar o lucro. Mas a pergunta aqui é: como você faz isso? Você faz o lucro sonegando imposto? Você faz o lucro corrompendo? Você faz o lucro destruindo a natureza? Você faz o lucro explorando o funcionário? Passando a perna no cliente? Espremendo o fornecedor? O como você faz isso é que está cada vez mais visível. E é isso que a gente está olhando. Então, só voltando lá ao tal do all-in, ele falava que o primeiro momento, né, que foi de 97 até 2005, era esse negócio de reduzir o impacto que você causava. Depois, de 2006 a 2015, era o conceito mais de, não, peraí, tem que olhar também como é que o impacto está sendo causado, vamos fazer relatório de impacto, vamos, né, todos os tipos de relatório que existe hoje em dia, o relato integrado, que é mais recente agora, que é interessante, o GRI, vamos reportar como é que a empresa está cuidando disso. De 2016 para frente, começa o conceito do propósito, né, mais forte. Então, de dizer o seguinte, não é só o impacto que a empresa causa e como é que ela está olhando isso, mas que ela tenha um valor mais nobre na forma de operar. E a era que está vindo agora, ele diz, é a tal da era da regeneração, que é outra história. Que não é mais você dizer o seguinte, eu sigo a lei, ou eu não gero mais tanto impacto. É, como é que você vai ajudar a resolver isso aqui? E aí também, muito interessante, porque o pessoal que eu vi essa apresentação do All-In, é um pessoal de uma empresa chamada Global Scan, que faz pesquisas. Eu não tenho nenhum vínculo com a Global Scan, por isso que eu estou falando, mas eu acho bem interessante as coisas que eles mostram. E a Global Scan mostrou agora um relatório também, justo antes da COP agora, da COP bem legal, e uma das perguntas que ele faz é o seguinte, quem é que é responsável para resolver a mudança climática? E assim, é chocante, porque é uma pesquisa mundial que foi feita com 31 países, eu não tenho aqui fácil quantas pessoas, mas são milhares de pessoas que foram perguntadas, e todas indicam que o principal responsável é o governo, né? O principal que tem que olhar é o governo. O segundo principal responsável são as próprias companhias. Depois, o terceiro principal responsável são as organizações internacionais, tipo a ONU, tipo esses. E aí tem uma pergunta que é assim, pessoas como você. E aí é muito engraçado, porque aí 35% diz sim, muito eu, né? 39% diz mais ou menos, 21% diz alguma coisa e 5% diz não, eu não tenho nada a ver com isso. É todo um processo que a gente está passando. Isso só vai mudar com essa mudança de consciência. Enquanto a pessoa efetivamente não olhar ESG sobre a ótica de que não dá para justificar que você tem um negócio, e porque você tem um negócio você destrói a natureza, ou porque você tem um negócio você explora as pessoas, diz, não, mas eu estou na lei, a lei permite que eu faça isso. É muito mais profundo que isso. Enquanto não tiver essa mudança de consciência, e ela está acontecendo, não tão rápido como a gente gostaria, mas a gente já começa a ver isso. O próprio Fábio Barbosa, outro dia, eu vi um webcast dele, ele falando que o processo de entrevista hoje em dia com as pessoas é uma loucura, porque a entrevista é o contrário. Ou seja, você começa a entrevistar o jovem hoje em dia, o jovem começa a te perguntar qual é a sua intenção com a empresa. As pessoas estão questionando isso. Minha filha, quando foi procurar uma empresa para fazer processo de trainee, você não tem ideia para o processo. Ela olhava e dizia, essa empresa não, porque eu não acredito no que essa empresa faz. Ou como essa empresa faz. Putz, na minha época, a gente trabalhava para a indústria de cigarro sem problema moral nenhum.
Esse é um exemplo que eu sempre uso esse exemplo. Assim, na minha geração, você mandava currículo e o que pegava, pegou, entendeu? E era exatamente essa questão que eu queria emendar, uma última questão contigo aqui, Orlando, que é o seguinte, coincidência ou não, você acredita que as gerações também, teoricamente, é o motivador dessa consciência? Quer dizer, nossa, a minha geração X tinha um tipo de consciência, a gente percebeu que a milênio já tem diferente, e essa nova geração. É uma coincidência ou não, pelo fato dessas três gerações aí estão essa questão geracional, quer dizer, hoje, por exemplo, você pega um jovem que nasceu depois de 2010, quer dizer, uma criança hoje, sei lá, que está com 10 anos, 12 anos, ele tem uma consciência totalmente diferente do que da minha geração. Você acha que isso, teoricamente, existe essa relação?
Então, e agora eu também vou trazer para você uma teoria minha, tá? Eu acho que isso aqui é quase um U. Eu acho que as pessoas no começo da carreira ou da vida, vamos chamar assim, estão com uma consciência maior, e as pessoas no final da vida estão com uma consciência maior. O Instituto Icatu fez uma pesquisa, agora já não vou lembrar o ano, putz, acho que 2017, 18, uma coisa assim, focada exatamente em sustentabilidade. E como é que eles fazem a pesquisa? É bem boba, né? Boba, eu digo muito bem bolado, né? O conceito é assim, em vez de você perguntar se a pessoa faz ou não, você pergunta assim, você desliga a água quando você está escovando o dente? Quando você sai do ambiente, você apaga a luz? Você olha o rótulo de um produto que você está comprando e por aí vai. E você vai ver nessa pesquisa que as pessoas de uma faixa etária mais alta têm um índice muito alto desse tipo de preocupação. Então, eu acho, de novo, que é um... Eu acho que, assim, o conceito de trabalhar por uma causa, o trabalhar por um propósito e não apenas pelo dinheiro, está vindo mais dos mais jovens.
principalmente esse conceito. E lógico que implica em todo o resto, né? Ou seja, trabalhar por propósito, trabalhar numa empresa que tem essa consciência, como a gente falou, ESG, da forma que ela atua, de como ela atua, que me permita trabalhar nessa empresa e dizer, tenho orgulho de falar que eu trabalho aqui, não tenho vergonha de falar que eu trabalho aqui. Mas ao mesmo tempo, como eu te falei, eu vejo essa camada mais velha com essa preocupação também, o que é muito interessante. E eu acho muito importante ter esse balanço. E aí, de novo, a gente volta para aquele conceito de diferentes perspectivas, né? De você poder ter essa diversidade participando das empresas, da tomada de decisão e até na sugestão de ideias no processo de inovação, trazendo essa mistura de perspectivas diferentes.
Inclusive, é esse momento que você atrai as pessoas que talvez tinham essa visão, mas que não tinha espaço. Né? Então, por exemplo, eu lembro que assim, há anos atrás, 20 anos atrás, quando você falava de colaboração, o pessoal achava, mas colaboração, né? Quer dizer, assim, hoje você tem empresas, né, que hoje seriam impensáveis fazendo projetos em aliança, em parceria, coisa que você falasse isso há 15 anos atrás era impensável. Né? Então, acho que é bem interessante quando, independente dessa geração nova que já traz essa nova consciência, que você atrai exatamente o que você falou, né? Aquelas pessoas da nossa geração que não tinham espaço naquele momento e que falavam ao vento, né? E hoje, teoricamente, você vê que pelo menos a gente está num momento um pouco diferente aí, né? Né? E ainda mais essa pandemia também, eu acho que também deu uma misturada um pouco, né, em alguns valores, etc., que fez com que algumas, né, algumas empresas, etc., pensassem um pouco diferente. Bem, Armando, eu queria agradecer para caramba sua contribuição aqui, aquela sua entrevista, uma aula aqui que a gente teve. Queria agradecer novamente o pessoal da TI aí, ter liberado, assim, a gente ter falado com bastante gente aí da TI. E eu queria que você deixasse as suas considerações finais e também como as pessoas te encontram.
Para me encontrar, mais fácil é LinkedIn, Armando Toledo mesmo, ou através da Seja Impacto, né, a minha empresa que eu tenho. Como eu te falei, eu tenho o site da Seja Impacto, tem lá a forma de contato, tem Instagram, tem LinkedIn, tem um monte de coisa. Como mensagem final, eu acho que esse processo todo de desenvolvimento de consciência é o ponto-chave da história. Para mim, essa experiência que eu pude viver nesses últimos 4 anos, praticamente, né, desde que eu saí do mundo corporativo, eu tinha assim, uma preocupação com o ser humano que era natural minha, mas sem muito entendimento de como ele funcionava, né, vamos dizer assim. E o que eu descobri é isso: você se observar, se entender, e é engraçado porque na época da IBM eu já falava isso para muitas pessoas, quem estiver escutando aqui, que trabalhou comigo naquela época. Eu sempre falava para as pessoas que você tinha que entender quais eram os seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? Saber quem você é. Os seus pontos fortes, porque para melhorar ainda mais, fazer uso deles, etc. E os seus pontos fracos, porque tem duas opções, né? Tem alguns dos pontos fracos que dá para você arrumar, mas tem outros que não tem o que fazer, que é o seu jeito, é a sua forma de ser. Esse ponto todo do autoconhecimento, de você saber quem você é, você entender como você opera. E André, eu não sou um cara de, nossa, Armandão, você agora é zen, não é isso. Eu hoje em dia consigo me perceber mais. E esse negócio de se perceber é interessante. É como se você conseguisse, na hora que você dá um gatilho, que você dá um disparo, que alguma coisa te ativa, você, como se pudesse, não é sair do corpo, né? Mas é se olhar de fora e dizer, o que aconteceu? Por que eu reagi dessa forma? Por que eu pensei assim? E a hora que você começa a fazer isso, você começa a melhorar também a tua escuta. A forma que você tenta entender por que é que alguém está te falando alguma coisa. Tenta entender que o que a pessoa está falando é o ponto de vista dela. E não tem certo ou errado. Você tem o seu ponto de vista e a pessoa tem o ponto de vista dela. Então, eu sempre falo para as pessoas que assim, eu acho que nesse processo, né, de desenvolvimento que eu passei nos últimos 4 anos... Se tem duas coisas que eu acho que melhorou bastante, é a capacidade de escuta e esse conceito de reagir melhor ao mundo. Ou seja, de aceitar mais as pessoas como elas são ou aceitar mais a imperfeição de tudo. De novo, não é falar que o mundo tem que ser imperfeito, tem que ser errado, não é isso. Mas é que isso acontece. Então, a partir do momento que você entende isso, mas você tem uma postura, uma atitude de tentar mover as coisas para o lado melhor ou para o lado mais consciente, eu acho que isso tudo faz essa combinação que, sem dúvida para mim, foi o que mais mexe comigo, o que mais tem modificado dentro de mim nesses últimos 3 ou 4 anos.
Muito legal, eu concordo em gênero e grau. Também acho que cada vez mais é muito mais você criar uma harmonia na dissonância do que ficar buscando o senso comum. Nesse senso comum, você vai polarizar, vai para um lado, vai para o outro, e quando você aceita as diferenças, teoricamente, acho que esse é a maneira mais leve para todo mundo ali, né, de viver. Muito obrigado, Armando, pela sua presença aqui.
Obrigado você, André. Foi um prazer. Sucesso.
Sucesso. Abraço.
Future Hacker. Life. Path. Future.